A nossa aula de hoje trata da parte mais avançada das argumentações derivadas. Para isso, eu selecionei um texto de Melville. O Herman Melville é aquele, ele é mais conhecido no mundo literário pela obra Moby Dick. Ele, aliás, ele trabalhou num baleeiro, né, que veio inclusive aqui para a América do Sul, para os mares do Sul. Eu estou com um livro aqui em mãos. O Melville, ele é um autor, ele faleceu no final dos anos 1800, ali por 1890, 95. Ele é de Nova York. Ele teve a oportunidade de uma família na qual ele tinha acesso às coisas como estudo e tal, mas subitamente o pai dele quebrou. E quando quebra, isso foi em 1840, 1830, quando o pai dele quebra, deixa a mulher e 8 filhos, imaginem a situação, né? E aí o Herman, o Melville, ele teve que se virar, né? Então ele trabalha em muitas coisas, ele trabalhou como vendedor, o irmão dele tinha uma loja. Depois ele trabalha como professor, porque ele gostava de ler muito. Trabalha, ele também vai para a colônia, olha, ele se virou. E então ele começa a conhecer o mar, né? Ele entra nas embarcações a trabalho e vai para a Inglaterra. Ele é de Nova York, ele ia para a Inglaterra, veio aqui para o sul, onde ele trabalhou num baleeiro, ficou muito tempo no mar, e ele ganha um amor pelo mar que fica, isso vai pela vida inteira dele, né? E aquela obra, aquele romance Moby Dick, exatamente é por conta dessas experiências que ele teve, né? E aí depois ele tem um período conturbado na vida dele. Quando ele vai lá em direção à Polinésia, ele deserta e aí ele é preso. Nossa, esse homem passou muita coisa na vida dele, viu? Ele acaba se casando, morando numa fazenda e durante um tempo ele se tornou muito amigo de Hawthorne e de Whitman. Eles fazem uma tríade ali, grande, muito forte. Eles eram, sabe o apelido que deram a eles nos Estados Unidos naquela época? Os transcendentalistas. Porque os três tinham essa coisa da religiosidade muito forte, de acreditar no ser humano. E essa obra que nós vamos trabalhar hoje, que é Bartleby, essa é a pronúncia correta. O escriturário. Olha, depois quando eu mandar a gravação para vocês, eu vou mandar junto com alguns links da internet, para vocês compreenderem o barulho que esta obra fez e faz. Não tanto na época em que foi lançada quanto agora. Há várias interpretações para o que nós vamos estudar hoje. Interpretações de psiquiatras, de cientistas políticos e sociais. É uma obra que ela é instigante. Eu estava com a minha esposa agora no automóvel e eu estava contando para ela o livro e ela começou a dizer, nossa, me conta como é que termina isso. É um daqueles livros que você, quando senta para ler, você não consegue, eu acho, a maioria não vai conseguir parar, desgrudar o olho até o término. Primeiro pela condução do Melville, que é qualquer coisa de espetáculo que ele faz com um texto que aparentemente é muito simples. Sem mais delongas, então, vamos ao texto. Já estou folheando aqui as páginas dele, para a gente começar. Bartleby, o escriturário. Uma história de Wall Street. Bom, ele começa com o personagem, começa um dono de um escritório, ele começa a se apresentar para nós. Então ele diz que ele é um homem de certa idade. A natureza da ocupação nos últimos 30 anos permitiu que eu tivesse um contato mais próximo com um grupo de homens que pode parecer interessante, de certa forma singular. E refiro-me aos escriturários ou copistas. Eu conheci muito deles em caráter profissional e privado. Eram aquelas pessoas que trabalhavam, né, nos escritórios de advocacia, tudo, faziam papéis, carimbavam, faziam agenciamento disso. E ele vai falar de um, ele diz assim, ó, mas troco as biografias de todos os outros escriturários por algumas passagens apenas da vida de Bartleby, o escriturário mais estranho que jamais vi ou de que ouvi falar. De outros taquígrafos, talvez eu consiga contar a história toda, mas não se pode fazer nada parecido com relação a Bartleby. Bem, o que há de tão extraordinário aqui? Que vocês, a não ser os que já conhecem essa obra, os que serão apresentados a ela agora, provavelmente ficarão muito pensativos sobre o que vem. Isso aqui, que vocês vão conhecer agora, rivaliza com um dos melhores momentos de Machado de Assis. Eu sei que é complicado fazer essas comparações, mas nos melhores momentos de, por exemplo, Dom Casmurro, quando a gente fica com aquela pulga na orelha, puxa vida, mas os indícios são muito fortes, né? Capitu, claro que traiu, não é possível que ela não traiu, contanto, é mais ou menos assim que a gente vai ficando com essa obra, à medida que ela vai avançando. Pois bem, ele começa descrevendo esse rapaz e diz que ele procurou para esse cargo, ele descreve o cargo de escriturário, né, e descreve onde ele trabalharia, já que na página 16 ele diz: o meu conjunto de salas era no segundo andar da Wall Street. De um lado, a vista era para as paredes brancas, do exterior, tal, de outro, descreve o prédio onde ele trabalhava. E no período imediatamente anterior ao surgimento do Bartleby, eu tinha duas pessoas trabalhando comigo, como copistas, e um rapaz promissor como mensageiro. O primeiro chamava-se Turkey. Esses nomes vão nos acompanhar por toda a obra. E o segundo, Nippers. O terceiro, Ginger, que era, tinha apelido de Nut, né? Nut, aqui ele está, Turkey no inglês é peru, né? E o Nut é noz, aquela noz que a gente come de gengibre. Ele se refere a essas pessoas dessa maneira, a por apelidos. E aí ele descreve cada um dos personagens, que para nós podemos pular toda essa parte aqui, o funcionamento do lugar, como era, ele incumbia esses jovens de tarefas, eles cumpriam, ele descreve os problemas, e que, para ele, foi um achado muito grande esse jovem que ia se juntar ao grupo, porque era tido como um funcionário perfeito, sabe? Que quando ele coloca um anúncio e o jovem se apresenta, ele tem as melhores, ele fica muito impressionado, sabe, com o trabalho que o jovem faz. Agora vai acontecer algo que vai nos intrigar por toda a obra e que vai nos fazer buscar a argumentação derivada. Então, para isso ficar bem pontuado, deixo apenas refrescar a lembrança de vocês sobre o que vem agora. A argumentação derivada em clínica, nós usamos para quando uma pessoa busca as causas, as razões, os motivos, os porquês, por N razões que nós já vimos na aula anterior, em outras, há pessoas que precisam necessariamente descobrir por que aconteceu tal coisa, não é? Qual o motivo disso, daquilo? Quando isso é muito forte, a pessoa trava, ela não consegue continuar a vida sem resolver isso. Pois esse patrão do Bartleby, ele é um homem bom para os padrões de época dele, um homem ético para os padrões de época dele, correto, como vocês verão na obra, e ele tem como uma forte premissa interna, sim, compreender a razão, as causas, os motivos das coisas. E o que vai acontecer agora vai intrigá-lo de uma maneira que ele não consegue mais viver a vida dele sem que isso se resolva. Nós vamos acompanhá-lo, vamos conversar com a filosofia clínica sobre o que vai acontecer agora, ok? Pois esse funcionário maravilhoso, perfeito e tudo mais, um dia chamei Bartleby para se unir a esse interessante grupo. Bartleby, depressa, estou esperando.
ouvi os pés de sua cadeira arrastando-se lentamente no chão, sem tapete, e ele apareceu em seguida, ficando de pé à entrada do seu local de trabalho. Esse, o Bartleby, ele trabalhava atrás de um biombo numa sala onde ele fazia os trabalhos dele de escriturário, aliás, perfeitos os trabalhos. O que deseja? Perguntou ele calmamente. As cópias, disse eu apressado. Vamos examiná-las aqui. E alcancei-lhe a quarta cópia. Prefiro não fazer, disse ele, desaparecendo tranquilamente atrás de um biombo. Vamos nos colocar, vamos fazer uma recíproca de inversão. Você tem um funcionário que é o protótipo do bom funcionário, que faz tudo corretamente, é honesto, você confia nessa pessoa. Subitamente, do nada, um dia, você diz, olha, faz tal coisa para mim, que é algo corriqueiro, banal, do ofício dele, nada extraordinário. E essa pessoa, do nada, vira para você e diz, prefiro não fazer. Alfredo, vamos ver aqui, o que você entenderia, o que você acha que a pessoa... Qual seria a sua reação? O que você pensa? Como você faria?
Eu, professor?
Sim.
Bom, eu procuraria saber os motivos, né? O mais óbvio porque procuraria saber os motivos.
Sim. Eu acho que o Alfredo fala o que, naturalmente, por um padrão de época, a gente também faria, não é? Vamos ver aqui o que acontece. Por alguns instantes, vi-me transformado numa estátua de sal, parado diante da fileira de funcionários sentados. Depois de me recuperar, avancei em direção ao biombo e exigi que ele me explicasse a razão para tal extraordinária conduta. Por que você se recusa? Vejo, não é? E o funcionário disse, o Bartleby, disse para ele, prefiro não fazer. Com qualquer outro homem, eu teria ficado imediatamente irado, desdenhando tudo o que viesse a ser dito e enxotando-o de maneira desrespeitosa de perto de mim. Mas havia algo em relação a Butterby que não apenas me desarmava estranhamente, como de um modo maravilhoso tocava-me e desconcertava-me. Comecei a argumentar com ele. Vejo. Se trata de uma pessoa que você admira, que você respeita, que você sabe que faz um trabalho muito bem feito. Então, nesse contexto, ele agiu como provavelmente nós agiríamos, buscando saber o porquê você não quer fazer o que houve, né? E não simplesmente dizer um desaforo. Não faríamos isso. Por que você se recusa? Olhem a argumentação derivada direta, né? Sem qualquer elemento os outros acontecendo aqui. Quero saber a causa, o motivo, a razão, etc. Prefiro não fazer, ele disse. Com suas próprias... Comecei a argumentar com ele. Com suas próprias cópias, aqui estamos... São suas próprias cópias, aqui estamos prestes a examinar. Isso vai poupar trabalho a você, Bartleby, porque uma única checagem vai dar por finalizados seus quatro documentos. Sempre fazemos isso. É dever de cada escriturário ajudar a conferir sua própria cópia. Não é assim? Você não vai falar? Responda. Bartleby disse para ele, prefiro não responder. Num tom suave. Tive a impressão de que enquanto eu estivera dirigindo-lhe a palavra, ele refletira cuidadosamente sobre cada uma das minhas declarações, compreendera completamente seus significados e não pudera contrariar a conclusão irresistível. Mas, ao mesmo tempo, alguma consideração superior prevalecera e ele acabara respondendo daquela maneira. Você está decidido, então, a não cumprir com minha solicitação? Uma solicitação usual e de bom senso? Rapidamente, ele deu a entender que desta vez meu julgamento estava perfeito. Sim, sua decisão era irreversível. Vejam, o que vocês pensariam, meus queridos alunos e colegas? Uma pessoa que trabalha com vocês, que você é um subalterno, claro, como a gente vê aqui, que você admira, respeita pelo trabalho e que subitamente, do nada, não faz uma tarefa que é rotineira. Você volta e diz, olha, fulano, por que você não quer fazer? Fulana, por que você não quer fazer? E a pessoa simplesmente diz, olha, eu prefiro não fazer. Você argumenta e você, pelo conhecimento que já tem da pessoa, nota que ela concorda com a sua argumentação. E no final você então diz, então, por que você não quer fazer? E a pessoa dá a conversa por concluída e não faz. O que será que os meus alunos fariam? Demitiriam a pessoa? Iriam, recuariam, diriam, deve estar no mau dia. O que será que você faria? Sobretudo se na sua EP os porquês, os motivos são tão fortes, profundos, você precisa saber a razão das coisas, como é o caso aqui do patrão dele. Olha o que ele vai nos dizer. Não são raros os momentos em que um homem intimidado, de uma maneira irracional, sem precedentes, tem as suas crenças mais básicas abaladas. Ele começa aparentemente a supor, de modo vago, que por mais maravilhosas que possam ser, toda a justiça e toda a razão estão do outro lado. Consequentemente, se há quaisquer pessoas desinteressadas presentes, ele se vira para elas em busca de algum reforço para seu próprio pensamento hesitante. Vejam então aqui como este homem vai fazer suas argumentações derivadas. Lembrem, uma das formas de fazermos a busca dos porquês, das causas, é por elementos que vão tornar isso substancial. Ou seja, às vezes você diz, mas ele não está mais fazendo argumentação derivada. Sim, está. Isso que acontece agora que ele faz é apenas um mecanismo de apoio às respostas que ele precisa. São partes constitutivas e ele nos mostra. Isso é muito importante para a gente entender como cada pessoa vai mostrar suas argumentações derivadas. E vejam como ele faz. Ele diz, Turkey, disse eu, o que você pensa disso? Não estou certo, eu, Turkey? Com todo respeito, senhor, disse o outro funcionário com seu tom mais brando, acredito que o senhor está com toda a razão. Nippers, disse eu, o que você acha disso? Acha que eu deveria expulsá-lo do escritório? Aí ele diz que o Turkey era um sujeito que gostava muito de responder conforme o que ele achava. O outro tinha um humor complicado. O Ginger, o Nut, era de uma maneira diferente. Aí ele diz, Ginger, disse eu, buscando obter o máximo de votos a meu favor, o que você pensa disso tudo? Eu acho, senhor, que ele é meio maluco, disse-me Ginger com um sorrisinho no canto da boca. Você ouviu o que eles disseram? Disse eu, virando-me em direção ao biombo. Venha então até aqui já e cumpra o seu dever. Mas ele não deu qualquer resposta. Refleti por um instante em profunda perplexidade. Mas uma vez mais os negócios me apressavam. Decidi novamente adiar a consideração desse dilema para meu tempo livre. Com algum trabalho, conseguimos examinar os documentos sem Battleby. Embora a cada uma ou duas páginas, Turkey respeitosamente opinasse que esse tipo de procedimento era bastante fora do normal. Enquanto Nippers, contorcendo-se em sua cadeira com nervosismo, remoía entre os dentes cerrados maledicências contra o idiota teimoso atrás do biombo. Enquanto isso, Bartleby permanecia sentado em seu canto, indiferente a tudo que fosse seu próprio e peculiar trabalho ali. Alguns dias se passaram, com o escriturário dedicado a outra tarefa prolongada. Sua última conduta memorável fez com que eu observasse seus modos atentamente. Notei que ele nunca saía para almoçar, na verdade ele nunca ia ao lugar algum. Também não me lembro de tomar conhecimento de sua vida fora do meu escritório. Ele era uma sentinela perpétua naquele canto. Aproximadamente às 11 da manhã, no entanto, percebi que Ginger aproximou-se da abertura do biombo como se houvesse sido chamado até ali por um gesto que não se podia ser visto por mim. O menino então saía do escritório fazendo tilintar algumas moedas e reaparecia com um punhado de bolinhas de gengibre que entregava a ele. Em troca, recebia dois bolinhos pelo trabalho. Então, ele se alimenta de bolinhos de gengibre, pensei. nunca faz uma refeição de verdade, por assim dizer. Deve ser vegetariano, mas não, ele nunca come sequer vegetais, não come nada, além de bolinhos de gengibre. Observem agora o que começa a acontecer aqui. Uma série de considerações, ruminações, observações que até então provavelmente não haviam. Tudo em busca e em prol de saber por que isto está acontecendo. Por que um funcionário que é tão bom, excelente, chega antes de todos, sai por último de todos, faz todos os trabalhos do escritório, não atende a um pedido meu? Deixa eu parar aqui a gravação, porque eu quero ouvir os meus alunos. Lembrem que é fundamental que a gente contextualize isso. Uma das formas de contexto aqui é você trazer para a sua vida. Como você age às vezes quando uma filha, um filho seu, fica moado, emburrado, não conversa mais com você, você vai conversar, fulano, o que está acontecendo? Tem algo errado? Você está grávida? Você brigou com seu namorado? O que está acontecendo? Conta para o pai, fala comigo. E ela não fala, ela não faz mais as coisas, ela muda um comportamento que ela tinha. Como você age? Você, quando isso acontece nas nossas vidas, será que a gente faz como esse homem está fazendo? Vejam, é que ele não... Ele até vai ter momentos de muita raiva aqui durante o livro. E vamos ver como ele conduz, vamos ver como, né, na argumentação derivada, que incessantemente ele busca, né, o intuito dele, o que vai acontecer aqui. Vamos lá, então. Ele diz, a passividade de Bertolli às vezes me irritava. Eu me sentia estranhamente disposto a provocar uma nova oposição de sua parte para arrancar alguma fagulha de raiva dele, a que eu pudesse responder da mesma forma. Mas era o mesmo que tentar fazer fogo esfregando os nós dos dedos numa barra de sabão. Uma tarde, porém, fui dominado por um impulso diabólico e sucedeu-se a seguinte cena. Bertolli, disse eu, quando todos esses documentos estiverem copiados, vou checá-los com você. Prefiro não fazer. Como assim? Você certamente não pretende insistir nessa teimosia caprichosa. Nenhuma resposta. Abri as portas duplas perto de mim, virei-me para Turkel e Nippers e exclamei nervoso. Bartleby, diz pela segunda vez que não vai examinar seus papéis. O que vocês pensam disso? O que você pensa, Turkey? Era uma tarde, é importante lembrar. Turkey estava sentado, queimando como uma caldeira, a careca fumegando, as mãos vagueando entre seus papéis repletos de borrões. O que eu penso disso? Rugiu Turkey. Penso que vou simplesmente entrar atrás deste bioma e deixá-lo de olho roxo. Dizendo isso, Turkey levantou-se e ergueu os braços como um pugilista. Ele estava a caminho de cumprir sua promessa quando eu o detive, assustado com o efeito de incitar inadvertidamente sua combatividade depois do almoço. Sente-se, Turkey, eu disse, e ouça o que Nippers tem a dizer. O que você pensa disso? Não seria plenamente justificável que eu dispensasse Bartleby imediatamente? Perdoe-me, mas isso é uma decisão que cabe apenas ao senhor. Considero sua conduta deveras incomum e realmente injusta em relação a Turkey e a mim, mas também pode ser apenas uma excentricidade passageira. Ah, exclamei, então você mudou estranhamente de ideia? Agora você também fala deste modo bastante gentil? Tudo cerveja, gritou Turkey. A gentileza toda é efeito da cerveja. Nippers e eu almoçamos juntos hoje. O senhor pode ver como eu estou gentil, senhor. Posso ir deixá-lo de olho roxo agora? Refere-se a Bertleby, suponho. Não, hoje não, Turkey, respondi. Por favor, abaixe os punhos. Fechei as portas e voltei a me aproximar de Bertleby. Senti mais incentivos, incitando-me a seguir meu destino. Eu ardia como por ser contrariado novamente. Lembrei-me de que Bartleby nunca saía do escritório. Bartleby, falei, Ginger não está aqui. Preciso que você vá até os Correios. Era uma caminhada de menos de 3 minutos. Veja se chegou algo para mim, Bartleby. Prefiro não ir, ele disse. Você não vai? Prefiro não. Cambaleei até a minha mesa e sentei-me pensando seriamente. Minha cega determinação retornara. Haveria alguma outra coisa que eu pudesse provocar uma nova rejeição por parte desse infeliz e miserável? O que mais há de perfeitamente razoável que ele certamente se recusará a realizar? Butterby, eu gritei, sem respostas. Butterby, chamei num tom mais alto, sem resposta. Butterby, eu urrei. Como um fantasma submetido às leis da invocação mágica, ao terceiro chamado, ele apareceu à entrada de meu escritório. Vá à sala ao lado e peça a Nippers para vir falar comigo, gritei com ele. Prefiro não ir, disse de modo respeitoso e lento, desaparecendo calmamente. Muito bem, Butterby, falei em voz baixa, num tom calmo e serenamente grave, declarando o propósito inalterável de alguma retribuição terrível muito perto de acontecer. Naquele momento eu, de certa maneira, pretendia algo do gênero, mas como se aproximava meu horário de almoço, achei melhor vestir meu chapéu e voltar para casa, naquele dia, sofrendo de uma perplexidade e uma imensa angústia. Deveria eu admitir? A conclusão era que tudo aquilo havia em pouco tempo se tornado um fato cotidiano em meu escritório? Que um jovem escriturário pálido que atendia pelo nome de Butterby tinha uma mesa lá, que ele fazia cópias para mim pelo valor normal de 4 centavos por páginas, mas que ele estava permanentemente isento de conferir o trabalho feito por ele, sendo a tarefa transferida aos demais em consideração, sem dúvida, à agudeza superior dos dois? Além disso, o dito Butterby, em hipótese alguma, era enviado em qualquer tipo de serviço trivial fora do escritório? Conforme os dias se passavam, fui ficando mais tranquilo em relação a Butterby. Sua constância, seu comedimento, sua produtividade incessante, seu absoluto silêncio e seu comportamento inalterável sobre qualquer circunstância faziam dele uma aquisição valiosa. O mais importante de tudo era o seguinte: ele estava sempre lá. Era o primeiro a chegar pela manhã, permanecia durante o dia e à noite era o último a sair. Eu tinha uma confiança singular em sua honestidade. Acreditava que meus documentos mais preciosos estavam perfeitamente a salvo nas mãos dele. Algumas vezes, no entanto, eu não podia evitar, nem mesmo pela salvação da minha alma, repentinas crises espasmódicas de ódio, de raiva contra ele. Porque era extremamente difícil levar em consideração todo o tempo aquelas estranhas peculiaridades. Evidentemente, de trás do biombo, era certo que se ouviria a resposta de sempre: prefiro não fazer. E então, como poderia uma criatura humana, com as fraquezas inerentes à nossa, privar-se de exclamar amargamente diante da tamanha perversidade, tamanha irracionalidade? Entretanto, cada negativa desse tipo que eu recebia apenas tendia a diminuir a probabilidade de que eu repetisse a inadvertência. Aqui é preciso dizer que, conforme o costume da maioria dos homens de leis, que tem seus escritórios em edifícios densamente habitados, havia já várias chaves para minha porta. Uma ficava com uma mulher que vivia no sótão. Era ela quem fazia a faxina semanal e diariamente varria e tirava o pó das minhas salas. Outra chave com Turkey, por uma questão de conveniência. A terceira eu algumas vezes carregava em meu próprio bolso. A quarta eu não sabia quem possuía. Então, antes de eu prosseguir aqui, deixa eu voltar a perguntar aos senhores. Estão acompanhando com a recíproca de inversão necessária? Vejam, ele está falando de um funcionário impecável, cuja peculiaridade e estranheza é não responder a ele da maneira como ele queria ser respondido. Então os pedidos dele não são feitos. Todo o resto é feito. E ele, fora os ataques de raiva e fúria contra isso, o resto ele acolhe tão bem que ele decide manter um funcionário. mais que manter, ele e os outros fazem um trabalho que esse não faz. Ou seja, não se trata propriamente de compreender o funcionário, mas de saber, tem microfone aberto, por favor, mas de saber que as buscas das causas continuam, não é? E ele mantém, a decisão dele é manter as coisas como estão. Deixa eu desligar aqui o gravador. Até aqui na obra, o Melville, que o Camus chamou de O Homem do Oceano Pacífico, né, e essa obra é considerada uma das precursoras do existencialismo. Não é? Ela é kafkiana sem ser, porque ela não traz aquele tom, né, aquelas sombras pesadas. Aqui acontece uma ensolarada Wall Street. E esse dono desse escritório, esse jurista, é um homem que age com um senso comum apropriado que nos aproxima dele. Provavelmente nós, mesmo às vezes tendo vontade de jogar esse sujeito escadaria abaixo, demitir e tudo mais, a gente não faz uma coisa dessa, né? A gente fica com raiva, tenta compreender, espera não, que ele não cause problemas maiores, a gente também não quer se incomodar, quer ajudar porque gosta do funcionário, aquelas coisas que a gente, as dubiedades típicas da nossa época, que ele faz na pele desse homem, desse jurista, ele está tentando buscar. Vejam que as questões psiquiátricas usuais aqui são afastadas, assim como as questões psicológicas de praxe. E é um cuidado que o Melville teve nessa obra para que não caracterizássemos esse sujeito como um psicótico, um psicopata ou alguém com um grave desvio esquizoide. Não há. Não é? Porque vocês veem que todas as funções deles estão intactas. Não, pela medicina dos homens, nós não temos como enquadrar esse homem numa tipologia até aqui. Não é? Não, e isso é que torna tudo mais dilemático, mais complexo. Não é? Ou seja lá o que for que está acontecendo, e vai haver um diálogo daqui a pouco muito grande entre os dois, e que lança maior profundidade, mas menos esclarecimentos sobre tudo. Bem, vou prosseguir agora com o que acontece. Numa manhã de domingo, ia à igreja da Trindade para ouvir um célebre pregador. Como cheguei muito cedo ao local, pensei em ir até o meu escritório. Por sorte, eu tinha a chave comigo. Quando a coloquei na fechadura, notei que do outro lado algo impedia a sua entrada. Bastante surpreso, chamei em voz alta. Foi quando, para minha consternação, uma chave virou lá de dentro. E, avançando seu rosto magro em minha direção e segurando a porta entreaberta, surgiu a imagem de Bartleby, em mangas de camisa e estranhamente desarrumado, dizendo em boa voz baixa que seria muito, que sentia muito, mas que estava profundamente ocupado naquele momento. Eu imagino que um de nós nessa situação diria para ele: abra essa porta imediatamente, eu quero entrar aí. Esse escritório é meu e eu quero saber o que um funcionário meu está fazendo numa manhã de domingo aí dentro. Eu acho que para os nossos padrões de épocas e costumes, e já se vão 100 anos desde essa obra, ainda assim nós teríamos uma conduta como esta, né? E olha o que Butterby então disse, que ele estava profundamente ocupado naquele momento e que preferia não permitir a minha entrada. Em mais uma ou duas palavras, ele ainda acrescentou que talvez fosse melhor que eu desse duas ou três voltas no quarteirão, depois do que ele provavelmente teria concluído o que estava fazendo. Agora, a aparência, vejam, eu me pergunto, o que vocês, meus queridos alunos que acompanham essa aula, fariam diante disso? Fariam o que ele disse, desceriam, respeitosamente dariam duas ou três voltas no quarteirão e então voltariam? Ou diriam que o escritório é seu e que, portanto, que ele abrisse imediatamente aquela porta, ou você chamaria a polícia? Ou alguns até meteriam o ombro na porta ou pé e entrariam e ele ia se ver mal. O que fariam numa situação como essa? Neste
chamaria o SAMU da época, né?
Tá vendo? Pois bem, olhem o que ele fez diante do adiantado que as coisas já vão, não é? Quer dizer, ele foi, essa atitude não surgiu agora, ela já vem, tem um histórico essa atitude de mudança. Então ele escreve aqui: agora a aparência totalmente inesperada de Bartleby estava assombrando o meu escritório nesta manhã de domingo, com seu cortês desleixo cadavérico, ainda que firme e calmo. Isso teve um efeito muito estranho sobre mim. Eu imediatamente me afastei de minha própria porta e fiz como ele desejava, mas não sem uma forte revolta impotente contra aquela educada arrogância desse escriturário incompreensível. Na verdade, foi principalmente sua incrível delicadeza que não apenas me desarmou, como aparentemente castrou-me. Porque eu considero castrado um homem que permite tranquilamente que seu funcionário lhe dê ordens e diga-lhe para retirar-se de seu próprio imóvel. Além do mais, fui invadido por um enorme desconforto ao pensar no que ele poderia estar fazendo em meu escritório, em mangas de camisa e também em total desalinho numa manhã de domingo. Estaria fazendo alguma coisa errada? Negativo. Isso estaria fora de questão. Não se poderia pensar por um segundo sequer que Bartleby fosse uma pessoa imoral. Mas o que poderia ele estar fazendo ali? Copiando? Negativo novamente. Quaisquer que pudessem ser suas excentricidades, Bartleby era eminentemente uma pessoa do maior decoro. Ele seria o último homem a sentar-se à sua mesa em qualquer estado minimamente próximo da nudez. Além disso, era domingo. E havia algo em Bartleby que impedia a suposição de que ele violaria as propriedades do dia com qualquer ocupação profana. Entretanto, eu não conseguia me tranquilizar. A curiosidade era incansável. Ao menos então retornei até a porta. Rapidamente enfiei minha chave, abri a fechadura e entrei no escritório. Bartleby não estava à vista. Olhei ansiosamente ao redor. Espiei atrás de seu biombo, mas era claro que ele não estava mais ali. Examinando o lugar mais cuidadosamente, supus que, por um período de tempo indefinido, Bartleby provavelmente comera, vestira-se e dormira em meu escritório, e tudo isso sem prato, espelho ou cama. O assento estofado de seu velho sofá desconjuntado num canto dava a leve impressão de que um corpo magro havia se deitado ali. Enrolado embaixo de uma mesa, encontrei um cobertor sobre a grelha da lareira vazia, uma lata de graxa e uma escova. Numa cadeira, uma bacia com sabão e uma toalha áspera. Num jornal, migalhas de bolo de gengibre e um pedaço de queijo. Sim, pensei, é bastante evidente que Bartleby vinha fazendo dali o seu lar, seu quarto celibatário. Então, um pensamento tomou imediatamente o meu pensamento. Que miseráveis falta de amigos e solidão se revelaram naquele instante. Sua pobreza é imensa, mas sua solidão, que terrível! Pense nisso. Num domingo, Wall Street é tão deserto quanto Petra. Lembra o que é Petra, pessoal? Aquela cidade lá no Mar Vermelho, né? Entre o Mar Vermelho e o Mar Morto, ela fica lá na Jordânia. E fica no meio daqueles rochedos esculpidos, aqueles templos, aquelas... num domingo, Wall Street é tão deserto como Petra, e todas as noites de todos os dias são um imenso vazio. E até esse prédio que nos nossos dias de semana reverbera vida e produtividade, à noite ecoa de tão absolutamente vazio e fica abandonado durante todo o dia de domingo. E é daqui que Bartleby faz seu lar, único espectador de uma solidão que ele já viu populosa. Que coisa, gente, não é? Olhem então as considerações que esse homem faz. Ele retorna, entra no escritório com a chave e vai investigar, não encontra o funcionário, encontra todos esses dados e ele fica então chocado que esse funcionário, tendo recursos para pagar uma habitação, tendo recursos para viver, estava morando ali, na verdade, no escritório. Fez dali a casa dele. Estava vivendo ali, morando ali. Guardadas as proporções e as diferentes medidas, não é? Vocês lembram da obra famosa Hospital, que precursora de uma série desses programas, dessas séries de TV? O hospital, o diretor do hospital, ele dormia também no sofazinho no consultório, fez do consultório dele, da sala de estar, a casa dele, quando ele se separa e fica sem ninguém. E agora, com esse novo episódio, este homem agora, será que muda então os porquês? Será que ele muda as argumentações derivadas agora? Antes era o porquê o funcionário se comportava daquela maneira, mas diante desta evidência que agora surge, será que ele pensa o quê? Que ele talvez tenha brigado com a esposa, se é que ele tinha uma esposa, e resolveu ficar, saiu de casa e, portanto, estava ali? E, o que será que se passa na cabeça de um homem desse agora? Que outras respostas ele procurará? Provavelmente a argumentação derivada aqui não diz mais respeito às questões iniciais dele, antes. Inclusive ele pode se questionar agora se tivesse demitido o rapaz num momento talvez muito difícil da vida dele. Será que ele teria como resistir? Vamos lá. Pela primeira vez em minha vida, fui tomado por um sentimento de opressiva e doída melancolia. Eu jamais havia sentido qualquer coisa além de uma tristeza meio desagradável. O laço comum da humanidade fez com que eu fosse atingido por um irresistível desalento. Uma melancolia fraternal. Foi pois tanto eu quanto Bartleby éramos filhos de Adão. Lembrei-me das sedas cintilantes, dos rostos luminosos que eu havia visto naquele dia, em roupas de gala, deslizando como cisnes pelo Mississippi, da Broadway. Comparei-os com o pálido escriturário e pensei comigo mesmo: ah, a felicidade corteja a luz, então acreditamos que o mundo é alegre. O sofrimento esconde-se na distância, então supomos que não haja sofrimento. Ele começa a fazer essas ruminações, então ele diz: senti-me atraído até a escrivaninha fechada de Bartleby, com a chave em evidência, à esquerda da fechadura. Não era minha intenção prejudicá-lo, nem buscar saciar uma curiosidade desalmada. Além disso, a escrivaninha é minha, assim como o que ela contém. Logo, posso atrever-me a revistá-la. Tudo estava arrumado metodicamente, com os papéis guardados à mão. Os escaninhos eram fundos, e ao remover os arquivos de documentos, tateei em todos os compartimentos. Então senti algo ali, e tirei-o para fora. Era um velho lenço colorido, pesado e amarrado em forma de trouxinha. Abri-o e vi que eram suas economias. Então, lembrei todos os mistérios silenciosos que eu havia notado no homem. Recordei que ele apenas falava para dar respostas, que embora nos intervalos ele tivesse um bom tempo para si mesmo, eu nunca o vira lendo, não, nem sequer um jornal, que ele ficava longos períodos de pé olhando para fora da sua pálida janela atrás do biombo, com vista para a parede de tijolos sem vida, Eu tinha certeza de que ele jamais ia a qualquer refeitório ou restaurante, enquanto que seu rosto pálido indicava claramente que ele nunca bebia cerveja como Turkey, ou mesmo chá ou café como outros homens, que ele nunca ia a qualquer lugar em especial que eu soubesse, jamais saía para uma caminhada, exceto, a verdade, no caso em questão, que declinara dizer quem era ou de onde vinha, ou mesmo se tinha algum parente no mundo, que apesar de ser tão magro e pálido, nunca reclamava de doença. E acima de tudo, lembrei-me de uma certa expressão inconsciente de, como definir, combalida altivez, pode-se dizer, uma certa reserva austera de sua parte, que me influenciara positivamente quanto a aceitar suas excentricidades, quando temi pedir-lhe para fazer a menor das tarefas para mim, ainda que por sua longa e contínua imobilidade atrás do biombo, eu pudesse dizer que ele devia estar parado de pé numa daquelas suas sessões de contemplação da parede sem vida. Ao relembrar todas essas coisas e compará-las, e sem esquecer de seus caprichos mórbidos, ao relembrar tudo isso, um sentimento de prudência começou a tomar conta de mim. Vejam, ele passa por várias emoções, por várias impressões, enquanto ele procura respostas. Existe aqui um apontamento muito importante para filósofos clínicos quando trabalham argumentações derivadas que exigem fôlego. Elas costumam passar por etapas. Uma etapa, às vezes, a pessoa tem raiva. Na outra, ela acha que já sabe e compreendeu. E então, na outra, ela volta para logo na seguinte refazer tudo e então lançar uma nova interrogação que a deixará diante de vários caminhos e ela toma um e volta ao tema e assim sucessivamente. Quando nós lidamos com argumentações derivadas de fôlego, como estamos vendo aqui, isso é usual ocorrer. Como saber quando lidamos com uma argumentação derivada que exige fôlego para outra, que é episódica, pontual e não sistêmica, somente diante da historicidade da pessoa, a não ser que tenhamos bola de cristal, coisa que o filósofo clínico não tem, somente diante da estrutura do pensamento dessa pessoa. É um trabalho laborioso, exige tempo, profundidade, discernimento, paciência, ok? Paciência, sobretudo diante de negativas, e aqui nós estamos lidando apenas com uma negativa. Há casos mais complexos, há casos nos quais às vezes um escriturário desse vai querer provar para você que você está errado. Ele levanta pequenas provas, que são pequenos sofismas, mas que para eles são relevantes, e assim sucessivamente. Quer dizer, vejam o trabalho que nós temos, não é? E uma história como essa, com seus exemplos e com seus paradigmas, ela é instigante, né? Ela nos joga no furacão e nos diz, olha, estamos diante destas contingências. Isso é a vida, ok? Vamos lá então, vamos prosseguir. Vejam então por todas essas coisas. Ele termina, depois de passar por outras elucubrações, questões, considerações, tudo, ele diz: o que eu vi naquela manhã convenceu-me de que o escriturário era vítima de uma doença mental inata e incurável. Eu poderia oferecer compaixão a seu corpo, mas não era seu corpo que lhe doía, era sua alma que sofria e a sua alma eu não conseguiria alcançar. Vejam que essa conclusão dele, de que esse funcionário estaria padecendo de uma doença mental qualquer, e na medicina dos homens agora sim, encontra solidez e tipologia apropriadas. Porque diante do quadro clínico que ele montou aqui, não é, desde essa questão de ficar olhando para uma parede vazia, desde a questão de nunca sair do escritório, de se alimentar apenas com aqueles bolinhos e tudo mais, já traz para esse tipo de esquisitice numa sociedade como a nossa, que não se acha ela esquisita, mas acha esquisita quem se comporta assim, bem peculiarmente, né? No entanto, do ponto de vista da filosofia clínica, este homem, para os nossos padrões de exames de categorias e tudo, se encontra funcional, se encontra operante, segundo as bases dele, homem, e aqui estamos num daqueles casos de grande dificuldade no qual a intercessão de EP precisa ser realizada, em muitos casos, sob pena de você não poder alcançar o que de fato se passa na pessoa. Daqui para frente a obra se torna cada vez mais surpreendente, ok? Esta obra é saudada, referendada por filósofos no mundo inteiro e sobretudo entre os existencialistas, é tida como um clássico. Ela joga o ser humano nessa dimensão oceânica, mostra a dificuldade, o abismo da compreensão e o grande dilema da alteridade, deste ir e vir em relação ao outro, a nós mesmos, né? E como isso se torna complexo. Esse escriturário, sobre vários aspectos, ele mostra faces nossas, momentos nossos em nossas vidas, né? na vida dos outros. Imaginem o drama desse homem morando no escritório, quer dizer, o que se passa afinal, o que vai na alma dele, não é? E como ele lida por dentro isso? Veja que o Melville, ele não acessa o escriturário por dentro. Ele acessa o Bartleby pelo patrão dele, por um homem que é fotografado como sendo nós, não é? A nossa maneira de lidar socialmente com as coisas, e tentando compreender e acessar este humano que reside em nós, mostrando esse abismo com que nós mesmos nos tratamos em questões similares a essa. E quantas vezes em nossas vidas nós estivemos ausentes de nós mesmos, solitários, carentes, isolados, e nos tratamos com uma ponderação e tentando, aliás, sair de tudo isso, como o patrão está tratando o Bartleby. Às vezes com ódio de nós mesmos, às vezes com uma incompreensão irracível de nós mesmos, outras vezes com um sentimento de negligência, ou de contemplação, ou de perdão, tudo isso, não é? É o que está acontecendo aqui. Mas o Melville, ele nessa altura da vida, e é importante sempre em filosofia clínica a gente buscar os contextos, né? Em Melville, aqui, ele estava passando um momento muito complicado da vida dele. Depois de ter escrito Moby Dick, que foi o fenômeno literário que o lançou para o mundo, essa obra é uma obra que ela é escrita num momento de dificuldades pessoais na vida dele, de dilemas, de conflitos. É uma obra que ele escreve, esse Bartleby. É um elemento autobiográfico muito grande do Melville. Aliás, ele, para vocês terem uma ideia disso, ele foi publicado, se eu não me engano, 1800 e pouco. Depois tem que dar um Google para ver direitinho. 1850, uma época assim. E ele é anônimo. Olha só, ele é publicado de uma maneira anônima, e a ideia era que fosse um livro engraçado, né? Mas ele é muito mais sombrio do que engraçado, né? É uma coisa assim curiosa o que se passa aqui. Vamos lá. Eu me lembro que um escritor que gostava muito dessa obra era o Jorge Luiz Borges, aqui, nosso querido escritor portenho. Argentina. Vamos lá. Vamos prosseguir, pessoal? Vamos lá, então. Quem precisar ir ao toalete, precisar beber uma água, pode ficar à vontade, depois retorne aqui para a gente prosseguir. Eu vou continuar reto hoje, tá? Bem, aí ele coloca que ele foi caminhando, né, em direção à casa dele, pensando no que ele faria com o Bartleby. O que vocês fariam? Vocês chamariam essa pessoa, proporiam, olha, você precisa se tratar, eu conheço um terapeuta bom, vou te indicar, eu posso pagar para você. Vocês
diriam: aqui não é lugar para isso, isso é um escritório, você que vá para sua casa, e trocaria as chaves de modo que ele não pudesse entrar. O que você faria? Ok? Vamos ver o que, que ele fez aqui. Finalmente decidi-me. Faria calmamente algumas perguntas na manhã seguinte a respeito dessa história toda, e se ele se recusasse a respondê-la aberta e reservadamente, e eu supus que ele faria isso, eu lhe daria uma nota de $20, além de qualquer quantia que pudesse dever a ele, e diria que seus serviços não eram mais necessários, mas que se eu pudesse ajudá-lo de qualquer outra maneira, ficaria feliz em fazê-lo, especialmente se ele desejasse retornar para sua terra de origem, qualquer que fosse. Eu ajudaria de bom grado com o pagamento, inclusive, das despesas. Além disso, se depois de voltar para casa ele algum dia precisasse de ajuda, uma carta de sua parte certamente receberia resposta. Chegou então a manhã seguinte. Antes de eu continuar, verifiquem se vocês acham prudente isso. Ele abandona aqui a argumentação derivada, viram? Até aqui ele estava muito atrás das causas, dos porquês. Ele pretensamente encontra. De um jeito ou de outro, ele respondeu às questões na cabeça dele. Ele acha que está lidando com um rapaz que precisa de ajuda, ajuda médica, psiquiátrica, naquela época, imaginem o que era, não é? Ajuda médica, ou de um sanatório, de algo que pudesse ajudá-lo de certa forma. E quanto a isso, então ele propõe, ele abandona agora a argumentação derivada. Isso é muito interessante, porque a gente estabelece conectivos entre uma pessoa que busca os porquês e as causas, e que quando encontra, o que faz em relação a essas causas que ele assume como fidedignas e autênticas e corretas, tá bom? Vamos lá, qualquer coisa, vocês podem interromper a aula, tá pessoal? Chegou a manhã seguinte. Butterby, falei, chamando gentilmente por trás de seu biombo. Sem resposta. Butterby, falei de um modo ainda mais gentil. Vem aqui. Não vou pedir-lhe que faça qualquer coisa que você prefira não fazer. Apenas eu quero falar com você. Com isso, ele surgiu silenciosamente diante de mim. Você pode dizer-me, Butterby, onde nasceu? Prefiro não dizer. Você me contaria alguma coisa sobre a sua vida? Prefiro não contar. Mas qual objeção razoável você pode ter quanto a falar comigo? Butterby, eu me considero seu amigo. Não olhou para mim enquanto eu falava, mas manteve o olhar fixo no busto de Cícero, que, do modo como se encontrava sentado, estava exatamente atrás de mim, 15 centímetros acima da minha cabeça. Qual é a sua resposta, Butterby? Perguntei depois de esperar um tempo considerável por sua manifestação, durante a qual sua fisionomia manteve-se imóvel, a não ser por um levíssimo temor de sua boca pálida. No momento, prefiro não responder, falou ele, retirando-se em seguida para seu canto. Admito que foi uma fraqueza da minha parte, mas seu comportamento nessa ocasião irritou-me. Ele não apenas parecia esconder um certo desdém, como sua perversidade denotou certa ingratidão de sua parte, considerando a complacência que ele vinha recebendo de mim. Mais uma vez, sentei-me ruminando sobre o que eu deveria fazer. Mortificado que estava por seu comportamento, decidido que estava por seu comportamento, e decidido que estivera a dispensá-lo. Quando entrei em meu escritório, eu, entretanto, senti uma alteração supersticiosa nos bastidores do coração que me impediam de executar meu objetivo e fazia com que me sentisse cruel caso atrevesse-me a dizer uma única palavra dura contra o mais infeliz desses seres humanos assim. Vocês viram o que ele faz, então? Ele estava decidido, né? Ele disse que vai demitir, vai dar um dinheiro para o rapaz, ele que vai para a terra dele de novo, mas quando novamente ele se depara com o rapaz, viram o que acontece? Ele não consegue, de novo, os aspectos humanos começam a retornar. Quando você faz uma argumentação derivada de longo fôlego com pessoas como este patrão dele, é usual que essas questões, então, aqui,
ele gire o peão e a argumentação derivada pode por muitas vezes voltar para a própria pessoa no sentido de assim, por que eu ajo assim, doutor? Por que eu faço assim, doutor? Sabendo que o correto é agir assado. Esse camarada pode tomar uma decisão tremenda, ele pode colocar em risco as pessoas que trabalham comigo, machucar alguém ou se machucar. Por que eu admito tal coisa? Por que eu não agi diferente? É usual que isso ocorra, ainda que a obra aqui se dirija a outros patamares, mas isso pode acontecer, tá bom? E a gente tem que ficar atento para esses elementos de argumentação derivada. E o que vem a seguir é muito interessante, vamos lá. Aí ele consulta os outros, né, como ele fez e tudo mais. Foi quando as portas da vivência se abriram e Nippers aproximou-se. Parecia estar sofrendo por conta de uma noite mal dormida, do que o normal, mais mal dormida do que o normal, em razão de uma indigestão mais severa do que o normal. Ele entreouviu minhas últimas palavras ditas a Butterby. Prefere, é? Disse Nippers, cerrando os dentes. Eu sei o que preferiria para ele, se eu fosse o senhor, dirigiu-se a mim. Eu sei o que eu prefiro para esta mula teimosa. O que é, senhor? Diga-me que ele prefere não fazer desta vez. Butterby, ouvindo tudo, não mexeu um músculo. Senhor Nippers, falei, prefiro que o senhor se retire neste momento. De algum modo, ultimamente, eu tinha me deixado utilizar involuntariamente o... Eu tinha me deixado utilizar involuntariamente o verbo preferir em todos os tipos de ocasião não exatamente adequadas. E tremi ao pensar que meu contato com o escriturário já havia afetado seriamente minhas faculdades mentais e que outras e mais profundas aberrações a convivência ainda poderia produzir. Esta apreensão não deixou de ser eficaz na minha decisão por medidas sumárias. Enquanto Nippers se afastava muito azedo e irritado, Turkey aproximava-se tranquila e respeitosamente. Com o devido respeito, senhor, falou, eu ontem estava pensando sobre Butterly, e acredito que se ele preferisse tomar uma boa cerveja todos os dias, ficaria em forma mais facilmente e ajudaria com a revisão dos documentos. Então você também pegou o verbo? Falei levemente empolgado. Com o devido respeito, que verbo, senhor? Bem, no dia seguinte percebi que Butterby não fizera nada além de ficar parado de pé diante de sua janela, contemplando sua parede sem vida. Questionado sobre por que não estava escrevendo, respondeu que decidira não mais escrever. Vejam aqui, pessoal, o que começa a acontecer. Por quê? Mas o que é isso agora? O que vem a seguir, exclamei. Não vai mais escrever? Não mais. E qual é a razão, Bertolby? O senhor mesmo não vê a razão? Respondeu ele com indiferença. Encarei-o fixamente e percebi que seus olhos pareciam sombrios e vidrados. Ocorreu-me imediatamente... Microfone aberto, por favor. Ocorreu-me imediatamente que sua aplicação sem precedentes de copiar ao lado de sua janela, pouco iluminada, nas suas primeiras semanas comigo, poderia ter prejudicado sua visão temporariamente. Isso me deixou comovido. Observem, pessoal. Observem algumas pessoas que, quando usam argumentação derivada, e isso pode ser até um purismo de aprendizes em clínica, ficam imbuídos daquela concepção de que uma argumentação derivada se fará de maneira pura, apenas causa e efeito, isso por causa daquilo, eu busco as causas, sem os demais elementos tópicos que participam. Observem que esse homem, que é um jurista, que tem os raciocínios cartesianos fortemente pautados, tem o seu próprio busca de porquês torcidas mediante a emoção, mediante condescendência, mediante culpa e outros elementos que aparecem aqui, não é? Fortemente nessas relações, nesses elementos que estão aí, né? Mas vamos adiante, temos aqui vários elementos ainda a ver. O Bartleby pergunta para ele, num retorno da recíproca dimensão, o senhor não sabe a razão de eu não escrever? Não é? E ele se torna comovido porque se sente, de certa maneira, culpado. Isso me deixou comovido. Dei-lhe minhas condescendências, minhas condolências. Disse-lhe que, evidentemente, ele fizera bem de se abster de escrever durante o tempo e encorajei-o a aproveitar aquela oportunidade para exercitar-se ao ar livre. Isso, no entanto, ele não fez. Alguns dias após o ocorrido, na ausência de meus outros funcionários e estando muito apressado para despachar algumas cartas pelo correio, pensei que, por não ter nada mais a fazer, Bartleby certamente seria menos inflexível do que o normal e levaria aquelas cartas ao correio. Mas ele simplesmente negou-se a fazê-lo. Então, inconvenientemente, fui eu mesmo postá-la. Passaram-se dias. Eu não era capaz de dizer se os olhos de Bartleby haviam melhorado ou não. Eu achava que sim, mas quando lhe perguntei, ele não concedeu qualquer resposta. De qualquer modo, ele não fazia mais cópias. Finalmente, em resposta aos meus pedidos, informou-me que desistira permanentemente de fazer cópias. O quê? Exclamei. Mesmo que seus olhos recuperem-se inteiramente, fiquem melhores do que nunca, você não vai mais fazer cópias, Bartleby? Desisti de fazer cópias, respondeu retirando-se. Ele permaneceu, como sempre, feito um ornamento em meu escritório. Não, ele tornou-se mais um ornamento do que antes, como se isso fosse possível. Meu Deus, o que poderia ser feito? Ele não fazia nada no escritório. Por que deveria permanecer lá? O fato é que ele havia, então, se tornado um peso morto para mim. Não apenas inútil, como um colar, mas também difícil de manter. Ainda assim, eu sentia por ele. Falo menos do que a verdade quando digo que seu modo de ser provocava-me desconforto. Se ao menos tivesse citado o nome de um amigo ou parente, eu lhes teria escrito e pedido que levassem um pobre rapaz para algum retiro, convenientemente, mas ele parecia sozinho, absolutamente sozinho no universo, um náufrago no Atlântico. Por fim, necessidades ligadas ao meu negócio tiranizavam sobre quaisquer outras considerações. Do modo mais delicado que consegui, disse a Butterby que num prazo de 6 dias ele deveria deixar o escritório incondicionalmente. Avisei-lhe que deveria providenciar neste intervalo uma nova morada. Ofereci-me para ajudar-lhe nessa empreitada, se ele desse o primeiro passo em direção à mudança. E quando você finalmente estiver fora daqui, Butterby, acrescentei, cuidarei para que você não fique desamparado. Lembre-se, 6 dias, a contar de hoje. Bem, alguns de vocês vão dizer, professor, isso é inacreditável, isso é incrédulo, talvez digam isso. E eu vos digo que provavelmente cada um de nós em nossas vidas já passou por situações assim. Não nesse formato, claro, desta maneira, vejam. Às vezes um relacionamento que já terminou há muito tempo, e você faz exatamente o que está acontecendo aqui, protela, e certas licenças que você jamais permitiria de outra forma começam a tomar lugar e vez, e quando você constata as coisas já foram tão longe e de tal forma que o absurdo parece o natural, e que tomar uma atitude quanto ao absurdo, isso sim parece ser o absurdo, e causas e razões que antes eram inimagináveis, agora ganham espaço, lugar, vez, e se alojam de tal forma que qualquer atitude parece insensata. Não é assim, pessoal, que isso às vezes acontece em nossas vidas? Será que Melville está falando de algo tão improvável para conosco? Provavelmente não. Ok, vamos adiante aqui. O que acham que vai acontecer depois desses 6 dias? O que acham que, diante de tudo que está acontecendo, a questão se resolve placidamente, tudo encerrado? Será que nossas vidas seria assim? Será que é assim? Ou será que as amarrações periféricas, que então ganham vez, forma, função, e vocês estudam isso na historicidade, EPs, submodos, isso é o suficiente para congelar e amarrar isso para muito além do que isso agora se tornou. Vamos ver então o que ocorre, tá bom? Ao final do prazo determinado, espiei atrás do biombo. E qual foi a minha surpresa? Butleby estava lá. Abotoei o casaco e empertiguei-me. Caminhei lentamente em sua direção. Toquei-lhe no ombro e disse: chegou a hora. Você precisa deixar este escritório. Eu sinto muito, Butleby, por você. Aqui está algum dinheiro, mas você deve ir embora agora. Prefiro não ir, respondeu ele, ainda virado de costas para mim. Butleby, você deve ir. Ele permaneceu em silêncio. Eu tinha então uma confiança ilimitada na honestidade deste homem. Ele frequentemente devolvia-me até centavos que eu costumava deixar cair no chão, uma vez que sou bastante descuidado ao botar minhas camisas. À medida que se seguiu, não poderá então ser considerada como extraordinária. Butleby, disse eu, devo-lhe $12 por conta dos seus serviços. Aqui estão 32. Os 20 excedentes são seus. Você os aceitará? Estendi as notas na direção dele. Considerem a época em que isso se passou, há mais de 100 anos, tá, pessoal? Isso era um bom dinheiro. Mas ele não se mexeu. Vou deixá-los aqui então, disse, colocando as notas embaixo de um peso de papel sobre a mesa. Apanhei meu chapéu, a minha bengala e, caminhando para a porta, virei-me tranquilamente e disse-lhe: depois de retirar suas coisas do escritório, Butleby, você evidentemente trancará a porta, já que todo mundo já foi para casa, com exceção de você. Por favor, deixe a sua chave embaixo do capacho, para que eu possa pegá-la pela manhã. Provavelmente não o verei de novo, então, adeus. Se no futuro, em sua nova morada, eu puder ser útil de alguma forma, maneira, não deixe de me avisar por carta. Adeus, Butleby. Vá em paz. Ele não disse uma palavra em resposta. Como a última coluna de um templo em ruínas, ele permaneceu em pé, mudo e solitário, no meio da sala deserta. O que acham que vai na mente deste homem agora que vai indo para casa, está a caminho de casa após demitir esse funcionário? Vamos ver, vamos examinar a cabeça dele? Olhem aqui o que o Melville nos conta. Enquanto eu caminhava pensativo de volta para casa, minha vaidade sobrepujou minha piedade. Eu não podia deixar de mergulhar de modo magistral como conseguira livrar-me de Butleby. Digo magistral e é assim que deve permanecer para qualquer pensador imparcial. A beleza do meu procedimento parecia estar em sua perfeita tranquilidade. Não houve ameaças vulgares, bravatas de qualquer espécie, intimidações coléricas, vaivéns, gritos, empurrões, nada, nada do gênero. Sem levantar a voz, ordenando que Butleby partisse, como poderia fazer alguém menos talentoso concluir que ele deveria partir, e partindo desse princípio, elaborei tudo o que precisava ser dito. Quanto mais eu pensava no meu procedimento, mais ficava encantado com ele. Não se iludam com esse tipo de manifestação, ok? Então vocês viram que o patrão está indo para casa com esse ânimo: puxa, agi certo, fiz bem, amparei o funcionário, mandei embora, resolvi da melhor maneira. Não se enganem, essas pontuações do discurso, elas são efêmeras, sobretudo diante de um quadro que já avançou muito. É muito improvável que a resposta e que a reparação venha numa única forma, de maneira pontual. E isso tudo, sobretudo, é assim porque muitos aspectos sistêmicos estão em andamento. Por exemplo, o estresse de tudo isso que houve, o cansaço em torno de tudo que houve, as muitas reviravoltas, os dias que ele... Esse homem deve ter ficado quantas noites pensando em casa, o que fazer, como fazer e tudo mais. Tudo isso não vai cessar diante de uma resposta, de uma solução pontual. Ele pode até resolver a argumentação derivada disso, quer dizer, a resposta então é tal. Agora nós teríamos que trabalhar os fatores retóricos, sistemáticos, que avançam ainda por um tempo e que vão gerar outras questões. E se o filósofo clínico não estiver plugado, atento a estes desdobramentos, ele corre o risco de tratar questões periféricas e adotar
e aí por agendamento causar, trazer problemas que sequer existem, ok? Então vamos lá. Olhem aqui o que... quanto mais pensava nisso, no meu procedimento, mais ficava encantado com ele. Observem agora. Entretanto, na manhã seguinte ao despertar, eu tinha as minhas dúvidas. De algum modo, o sono havia dissipado minha vaidade. Um dos momentos mais frescos e sábios na vida de um homem é logo depois que ele acorda pela manhã, prejuízo dele. Meu procedimento parecia mais perspicaz do que nunca, mas apenas na teoria. Como tudo resultaria na prática? Aí é que estava o problema. Era um pensamento verdadeiramente bonito concluir pela partida de Bartleby. Mas afinal, aquela conclusão era apenas minha e não dele. Bem, aí ele toma café e tal. Quando ele chega no emprego, segui andando de um lado para outro na esquina da Broadway com a Canal Street. Vi um grupo bastante empolgado discutindo com entusiasmo. Aí ele fala dos contextos e tudo mais. Como pretendia chegar à porta de meu escritório mais cedo do que de costume, fiquei escutando do lado de fora por um instante. Tudo estava parado. Ele não devia mais estar ali. Viram? Ele ficou do lado de fora, tentando ver se tinha movimento lá dentro. Tentei abrir a maçaneta. A porta estava trancada. Sim. O meu procedimento havia funcionado perfeitamente. Ele realmente deveria ter desaparecido. Aí ele bate tal. Ainda assim, uma certa melancolia confundiu-se com o meu sentimento de vitória. Quase lamentei meu sucesso estupendo. Estava tateando sobre o capacho à procura da chave que Bartleby deveria ter deixado ali para mim, quando acidentalmente meu joelho bateu contra a porta, produzindo um ruído. Em resposta, veio uma voz lá de dentro. Ainda não. Estou ocupado. Era Bartleby. Fui fulminado. Por um instante, fiquei como o homem que, com o cachimbo na boca, foi morto numa tarde de céu claro há muito tempo em Virgínia, atingido por um raio de verão. Ele morreu em sua própria janela aberta e permaneceu encostado diante da deliciosa tarde quente até que alguém o tocou e ele caiu. Ainda aqui, murmurei afinal, mais uma vez obedecendo à impressionante ascendência que o impenetrável escriturário tinha sobre mim e da qual eu não conseguia escapar completamente, apesar da minha irritação, desci lentamente as escadas e saí para a rua. E enquanto caminhava em volta do quarteirão, pensei no que deveria fazer e seguir quanto a esta confusão sem precedentes. Expulsá-lo literalmente, empurrando para fora, era algo que eu não poderia fazer. Afastá-lo dizendo-lhe palavras obscenas não funcionaria. Chamar a polícia era uma ideia desagradável, mas permitir que ele obtivesse seu triunfo cadavérico sobre mim, isso eu também não podia sequer cogitar. O que havia a ser feito? Ou, se nada pudesse ser feito, havia algo mais a concluir a respeito de tudo isso? Vejam, meus queridos colegas e alunos, não era esse o homem que há pouco tinha tudo como resolvido, que estava envaidecido e feliz e foi dormir bem? O que aconteceu? Desmoronou tudo de novo? Às vezes, no consultório, vocês vão atender uma jovem senhora que diz: o dia que meu marido me trair, acaba tudo. Eu posso suportar tudo, menos a traição. E um dia esse marido trai. E essa esposa, então, por vezes pode entrar no emaranhado exatamente como estamos vendo aqui. E no consultório fazer todas essas vindas, idas e vindas na clínica conosco. E se o filósofo clínico não tiver historicidade, EP, exames categoriais bem apurado, ele pode se ver nesse redemoinho, tateando essa chave embaixo de carpetes, tal qual o coitado que está fazendo ali, perdido. Nós precisamos ter essa pontuação do discurso, e não é fácil. Muitas vezes teremos que retornar à historicidade, reabrir dados divisórios, reabrir enraizamentos. Isso é clínica, é assim que fazemos, tá bom? E não há garantia de resultados, porque clínica não é um exercício de de exatidão, mas de aproximação, né, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Imaginem o que você faria já nesse adiantado de tudo isso, o esgotamento nervoso, psíquico, emocional, existencial diante de uma situação como essa, não é? Até onde esse patrão vai conseguir se manter diante disso, até ter um estresse, um colapso, ou antes de tomar uma atitude de impulso, até por conta desse estresse todo, e depois talvez nem possa retomar. O final é surpreendente, viu? Ele não tem nada a ver com isso que a gente está vendo aqui. Vamos adiante. Aí ele pondera sobre o que fazer, né? No fim ele diz assim, decidi discutir o assunto com ele novamente. Butterby, falei entrando no escritório com uma expressão severa, porém tranquila. Estou seriamente descontente, estou aflito, Butterby. Eu fazia outro juízo de você, imaginei-o como um cavalheiro de tal gentileza que em qualquer dilema delicado como este, uma simples sugestão seria suficiente. Em resumo, uma indireta, mas eu estou enganado. Mas por que, acrescentei sem disfarçar meu espanto, você sequer tocou no dinheiro, Butterby? Apontei para as notas exatamente no lugar em que eu havia deixado na noite anterior. Ele não respondeu. Você vai ou não vai me deixar? Perguntei. Agora no acesso de cólera, aproximando-me dele. Eu prefiro não deixá-lo, respondeu, enfatizando delicadamente a palavra não. Que direito você tem de ficar aqui? Você paga algum aluguel? Você paga meus impostos? Ou esta é a sua propriedade, por acaso? Ele não me respondeu. Você está pronto para voltar e escrever agora? Seus olhos se recuperaram? Você poderia copiar um pequeno documento para mim nesta manhã? Ou ajudar-me a revisar algumas linhas? Ou ir até o correio? Em suma, você fará qualquer coisa que seja para justificar sua recusa em deixar o local? Ele silenciosamente retirou-se para seu canto. Eu agora estava num estado de ira tão grande que pensei ser prudente evitar qualquer demonstração da minha parte. Butterby e eu estávamos a sós. Lembrei-me da tragédia do desafortunado Adams e do ainda mais desafortunado Colt no solitário escritório deste último, e de como o pobre Colt, sendo terrivelmente provocado por Adams e permitindo-se atingir um alto estado de nervosismo, viu-se surpreendentemente levado a cometer seu ato fatal, um ato que certamente homem algum poderia considerar mais deplorável. Vejam que as referências de um homem que sabe que está chegando ao seu limite diante da situação. E aí ele fala, ele vai longe nessas considerações dele. Até que então ele faz um retorno sobre tudo e diz, pobre rapaz, pensei eu, ele não é mal intencionado. Além disso, viveu tempos difíceis, merece indulgência. Olhem como ele passa da ira que quase o leva a cometer um assassinato, a uma indulgência, a comiseração de alma, ao desbravamento aberto de uma culpa, de um perdão, que logo poderá se mostrar outra coisa. Que situação, não, pessoal? Que coisa! Esforcei-me também para ocupar-me imediatamente, ao mesmo tempo aliviar meu desânimo. Tentei acreditar que durante a manhã, quando lhe parecesse agradável, Butterby, de iniciativa própria, surgiria de seu canto e marcharia em direção à porta. Mas não. Meia hora passada do meio-dia, Turkey começou a ferver, derrubou seu tinteiro e transformou-se no turbulento de sempre. O que acham, pessoal? Essa situação ainda se arrasta, certo? O Melville vai nos levar aqui a uma situação na qual nós não vamos primeiro desgrudar os olhos desse livro, não é? E as coisas continuam nesse agravamento. Ele acaba se perguntando o que farei. Perguntei a mim mesmo, abotoando meu casaco até o colarinho, o que farei, o que devo fazer, o que a consciência diz que devo fazer com este homem, com este fantasma. É imperativo que eu me livre dele, ele precisa ir, mas como? Você não pode enxotá-lo, pobre, pálido, passivo, moral. Você não enxotará uma criatura tão indefesa porta fora, enxotará? Você não vai manchar sua honra com tamanha crueldade. Não, não vou. Eu não posso fazer isso. É preferível deixá-lo viver e morrer aqui, e então sepultar seus restos na parede. O que você fará, não? Ele não vai se mover, nem mesmo com toda a sua argumentação. Subornos, ele os deixa debaixo do seu próprio peso de papel, sobre a sua mesa. Em resumo, está bastante claro que ele prefere unir-se a você. Então, é preciso tomar uma atitude severa e eficaz. O quê? Você certamente não fará com que ele seja levado pelo colarinho por um policial e tenha sua palidez inocente condenada à prisão? Deixará? E com que argumentos você poderia conseguir que isso fosse feito? Um vadio seria ele? O quê? Ele, um vadio, um errante que se recusa a sair do lugar? E ele volta às ruminações dele, tudo de novo, tudo de novo. Digo-lhe então, finalmente, procure um novo local. Ele não respondeu e nada mais foi dito. No dia indicado, contratei carros e homens e segui para o meu escritório. Vejam, aqui o patrão já não tem muito mais resistência para a própria situação, ok? Ele precisa, ele faz isso como um gesto último, depois de tudo isso. Eu pulei algumas páginas aqui por questão do tempo da nossa aula. Como havia poucos móveis, tudo foi retirado das salas em poucas horas. Durante todo o tempo, o escriturário permaneceu de pé atrás do biombo, o qual dei ordens para que fosse retirado por último. Foi removido, e ao ser dobrado como um imenso fólio, deixou-o como o ocupante imóvel de um ambiente vazio. Fiquei em pé na entrada, observando por um instante, enquanto algo dentro de mim censurava-me. Entenderam? Ele mandou tirar tudo lá do escritório. Entrei novamente com a mão no bolso e o coração na boca. Adeus, Bartleby. Estou indo. Adeus. E que Deus o abençoe de alguma maneira. E tome isso, disse, colocando algum dinheiro em sua mão. Mas as notas caíram no chão. E então, é estranho dizer, afastei-me daquele de quem eu tanto quisera livrar-me. Estabelecido em meu novo escritório, por um ou dois dias mantive a porta trancada. A cada ruído de passos no corredor, deixava-me sobressaltado. Quando voltava lá depois de qualquer curto período de ausência, parava por um momento na soleira da porta e escutava atentamente, antes de enfiar a chave na fechadura. Mas esses medos eram desnecessários. Butterby nunca se aproximou de mim. Vejam, a decisão que ele tomou então foi mudar o escritório dele, ok? Tirou tudo, se despediu do rapaz e deixou que outros resolvessem a outra parte. Uma parte ele resolve com isso, outra parte outros resolveram para ele, né? No entanto, observem, o que era no início uma grande argumentação derivada por quê, qual a causa, o motivo, ainda continua em seu eixo central. Mas agora outras questões muito fortes surgem. Esse homem começa a ficar... Olhem o que começa a acontecer com ele. Ele já está num novo escritório e, no entanto, imagina, se eu abrir a porta, será que eu vou encontrá-lo lá dentro e tudo mais? São as sequelas. São os elementos que se propagam, prolongam e que, numa clínica, precisarão ser trabalhados. Só que trabalhados dentro de um contexto de todas as coisas anteriores. Saber a resposta à questão última ajudaria a debelar agora esses fantasmas que habitam esse homem? Ou não? São apenas algumas das perguntas que vão surgir. Claro, vamos ver aqui o que acontece. Pensei que tudo estava indo bem quando fui visitado por um estranho de aparência perturbada, perguntando-me se eu era a pessoa que até recentemente ocupara salas no número da Wall Street. Cheio de pressentimentos, respondi, sim. Então, senhor, disse o estranho que se apresentou como advogado, o senhor é responsável pelo homem que lá deixou. Ele se recusa a fazer qualquer cópia, recusa-se a fazer qualquer coisa, diz que prefere não fazer e recusa-se a deixar o local. Sinto muitíssimo, senhor, falei, fingindo tranquilidade, porém tremendo por dentro. Mas realmente, o homem a quem o senhor faz alusão não é nada meu. Não tem comigo qualquer relação, nem é meu aprendiz, para que o senhor considere-me responsável por ele.
por piedade, perguntou o homem, quem é ele? Eu certamente não tenho como informá-lo. Nada sei sobre ele. Já o contratei como copista, mas há um bom tempo que ele não faz nada para mim. Então cuidarei dele, disse o homem. Bom dia, senhor. Passaram-se muitos dias e não ouvi mais notícias. Embora eu sentisse frequentemente um impulso caridoso de ir até o local e ver o pobre Bartleby, uma certa relutância, não sei porquê, impedia-me de fazê-lo. Está tudo acabado, a esta altura, pensei, finalmente, após mais uma semana, sem receber qualquer notícia. Mas ao chegar à minha sala, no dia seguinte, encontrei várias pessoas esperando diante de minha porta, num estado de alta excitação nervosa. O que acham que pode ter acontecido, pessoal? Que pessoas são essas? E esse homem que já estava com os nervos seriamente abalados por toda essa situação, mais essa? Vejam cada um com seus próprios botões e pensamentos quantas vezes em nossas vidas já passamos por situações como estas, desde o início. Claro, não como similares, né? Aproximadas. E como agimos com tudo isso, e as sequelas que nos deixaram, e tudo mais. Observem. Passamos-se muitos dias, está tudo acabado, alta excitação. Aquele é o homem, lá vem ele, gritou um deles primeiro, a quem eu reconheci como advogado que havia visitado sozinho anteriormente. O senhor deve retirá-lo de lá imediatamente, senhor, gritou um homem corpulento entre eles, avançando na minha direção, o qual eu sabia ser o senhorio da sala que ficara lá para trás, em Wall Street. Esses senhores, meus inquilinos, não suportam mais a situação. O senhor Bartleby disse, apontando para o advogado, o senhor B, apontando para o advogado, já o expulsou de sua sala. E agora ele insiste em assombrar todo o edifício, sentados nos corrimões das escadarias, das escadas, durante o dia e dormindo na entrada do prédio à noite. Todos estão preocupados. Clientes estão abandonando os escritórios. Tememos, inclusive, que haja grandes confusões. O senhor deve fazer algo e deve fazer sem demora. Devido a tudo que se instaurou até aqui, o que seria um absurdo incontestável, quer dizer, você poderia, no lugar deste homem, virar as costas e dizer, eu não tenho nada com isso. Não me procurem mais, não venham mais aqui, senão quem vai chamar a polícia sou eu. Isso, se fosse a pauta do que é razoável diante de uma sociedade problemática como a nossa, com seres problemáticos que somos nós. Mas diante dos absurdos todos que vocês acompanharam até aqui, como fazer tal coisa? Como? O que, sabe, já avançou tudo tanto diante dos absurdos que agora o que é mais um absurdo é dar conta dele sim resolver e ele vai tomar isso para ele. Ou de alguma forma vai tentar se desfazer disso, o que não quer dizer que vai se desfazer, porque isso vai continuar habitando dentro dele. Não foi resolvido no início e agora se propaga dessa forma. Bem, vamos ver. Recuei horrorizado com essas reclamações e teria trancado a minha porta em meu novo escritório, mas em vão. Insisti que Butterby não era nada meu, não mais do que qualquer outra pessoa, em vão. Que se soubesse eu era a última pessoa a ter qualquer coisa a ver com ele, e eles me consideravam agora responsável. Fiquei com medo, e disse afinal que se o advogado me concedesse uma entrevista confidencial com o escriturário em seu próprio escritório, eu faria de tudo naquela tarde para livrá-los do aborrecimento de que reclamavam. Subindo as escadas até meu antigo escritório, encontrei Bartleby sentado em silêncio no corrimão do patamar. O que você está fazendo aqui, Bartleby? Perguntei. Estou sentado no corrimão, respondeu calmamente. Levei-o até a sala do advogado, que nos deixou a sós. Bartleby, falei, você está ciente de que me provoca grande tormento ao insistir em ocupar a entrada do edifício depois de ter sido despedido do meu escritório? Não houve resposta. Agora, uma das duas coisas precisa ocorrer. Ou você faz alguma coisa, ou algo será feito a você. Então, a que tipo de trabalho você gostaria de se dedicar? Você gostaria de voltar a fazer cópias para alguém? Não, eu prefiro não fazer qualquer mudança. Você gostaria de um emprego no armazém? Fica-se muito isolado num trabalho desses. Não, eu não gostaria de um trabalho desse tipo. Mas sou exigente. Fica-se muito isolado, gritei. Mas você mantém-se isolado o tempo todo, bateu-lhe. Prefiro não trabalhar no armazém, respondeu, como se para deixar aquele detalhe resolvido de uma vez. Que tal tomar conta de um bar? Não há necessidade de forçar a vista num trabalho desses. Eu não gostaria nem um pouco disso. Embora, como falei antes, eu não seja exigente. Sua rara eloquência inspirou-me. Voltei à carga. Então você gostaria de viajar pelo país, cobrando contas para os comerciantes? Isso faria bem à sua saúde? Não, eu preferia fazer outra coisa. E o que lhe pareceria ir para a Europa como acompanhante, para entreter jovens cavalheiros com a sua conversa? Agrada-lhe? De modo algum. Isso me parece muito indefinido. Gosto de ser sedentário, mas não sou exigente. Então você será sedentário, gritei, perdendo completamente a minha paciência e pela primeira vez em toda a minha irritante ligação com ele, tendo um acesso de fúria. Se você não deixar esse local antes do anoitecer, vou me sentir realmente tentado a deixar o local eu mesmo, de modo bastante absurdo, sem saber que tipo de ameaça fazer para tentar transformar sua imobilidade em obediência. Sem esperanças em quaisquer novas tentativas, decidi precipitadamente deixá-lo, quando me ocorreu uma última ideia, que eu já havia considerado anteriormente. Bartleby, falei, no tom mais gentil que consegui arranjar, levando em conta as circunstâncias. Você vai embora para casa comigo, agora, não para o meu escritório, mas para a minha casa. E permanecerá lá até que possamos decidir sobre uma solução conveniente para o seu caso, com calma, está bem? Venha, vamos começar a debater o assunto agora, imediatamente. Não, disse Bartleby. Presentemente prefiro não fazer qualquer mudança. Nada respondi, mas consegui driblar a todos com eficácia graças à rapidez da minha fuga. Saí correndo do edifício, corri pela Wall Street em direção a Broadway e ao pular no primeiro ônibus logo estava fora do alcance. Assim que consegui me acalmar, percebi claramente que agora havia feito tudo o que estava em minhas mãos, tanto em relação aos pedidos do senhor e seus inquilinos, quanto ao meu próprio desejo e ao meu senso de dever para ajudar Bartleby e protegê-lo de toda a perseguição. Agora, esforçava-me para ficar inteiramente despreocupado e tranquilo, e minha consciência aprovava meu esforço, enquanto eu não houvesse sido realmente tão bem sucedido em minha tentativa como poderia desejar. Olhem, queridos alunos e colegas, quantos pais e mães eu já atendi no meu consultório nesses mais de 20 anos, em casos de drogaditos, de drogadicção, pais desesperados, chorando, dizendo que fizeram tudo, literalmente tudo, por filhos que só faziam arruinar a vida deles mesmos, desses pais, da família. Pessoas que compreenderiam sem pestanejar todo o sofrimento deste homem, mas dificilmente o de Bartleby, o que é parte singular do problema, ok? É uma situação dramática, não é? Dramática. E que agora se encaminha para o final. Estamos já nas últimas folhas do livro, tá? Estamos nos encaminhando. Bom, aí ele volta para o escritório dele, esse homem, no outro dia. Imaginem se ele vai poder dormir. Imaginem se ele vai poder trabalhar. Imaginem o que se tornou a vida desse sujeito a partir de tudo isso, não é? E acho que vocês devem imaginar o quanto esse homem indignidade, em renúncia, em civilidade, o que mais ele poderia fazer? O que mais? Coloquem-se no lugar dele. Vamos ver o que acontece. Quando retornei ao meu escritório, uma surpresa me aguardava. Sobre a minha mesa, um bilhete do senhorio, Abriu, eu estava tremendo, minhas mãos trêmulas. A nota informava que o autor havia chamado a polícia e mandado Butterby para a prisão municipal como vadio. Além disso, como eu sabia mais sobre ele do que qualquer outra pessoa, ele gostaria que eu fosse até o local e fizesse um relato adequado dos fatos. Bem, o que acham vocês? Problema resolvido, não é? Acabou a história, Butterby foi removido, a vida volta ao normal, cada um agora finalmente poderá seguir sua vida. Acham que é assim? Antes de eu prosseguir, eu vou desligar aqui o gravador. Aí ele começa vários pensamentos, se ele deve ir, se não deve ir, se já não está de bom tamanho, etc. E ele pensa, puxa, mas um rapaz desse, o que, que ele fez para ser preso? E ele começa a entrar de novo nos dramas dele, esquece a argumentação derivada, que agora já não tem mais qualquer razão de ser para ele, agora ele já está trabalhando sequelas pesadas e tudo mais. Bem, então por fim ele vai ver o rapaz, tá? Foi onde o encontrei, sozinho, num pátio silencioso, o rosto voltado para um grande muro, enquanto ao redor das estreitas brechas das janelas da prisão, pensei ter visto, observaram os olhos de assassinos e de ladrões. Butterby, ele chamou o rapaz. Eu conheço você, disse ele, sem virar-se para me olhar, e não quero lhe dizer nada. Não fui eu quem o trouxe para cá, Butterby. Falei profundamente ferido por sua suspeita implícita. E para você, este não deve ser um lugar tão vil. Ficar aqui não é vergonhoso para você. Veja, não é um lugar tão triste como se pode imaginar. Olhe, ali está o céu e aqui está o gramado. Eu sei onde estou, ele respondeu. Mas nada mais disse. Então eu o deixei. Quando eu voltei ao corredor, um homem gordo e forte de avental veio até mim e, apontando com o dedão sobre o ombro, perguntou-me, ele é seu amigo? Sim, eu respondi. Ora, e ele quer morrer de fome? Se quiser, deixe-o viver com a comida da prisão, é o que basta. Quem é o senhor? Eu perguntei, sem saber o que pensar de alguém que falava de modo tão pouco oficial no lugar daqueles. Sou o homem da boia. Alguns cavalheiros que têm amigos aqui me contratam para fornecer-lhes algo melhor para comer. Alguns dias haviam se passado, viu, pessoal, desde que o Butterby tinha sido preso. Isso é verdade? Questionei, virando-me para o carcereiro. E o carcereiro confirmou. Então, falei colocando algumas pratas na mão do homem da boia, porque era assim que o chamavam. Quero que você dê uma atenção especial ao meu amigo. Dê-lhe a melhor comida, por favor, que conseguir, e seja muito educado com ele. O senhor pode me apresentar a ele? Perguntou o homem da boia, olhando para mim com uma expressão que parecia dizer que ele estava impaciente com a oportunidade de me dar uma demonstração de sua civilidade. Pensando que seria bom para o escriturário, eu aqueci. Perguntei o nome do homem da boia e fui com ele até onde estava Butterby. Butterby, este é o Sr. Cuttles. Em inglês quer dizer... aquilo da... Costeletas. Ele vai lhe ser muito útil. Seu criado, senhor, e seu amigo. Disse o homem da boia, fazendo uma profunda reverência com seu avental. Espero que o senhor considere o local agradável, senhor. Ambientes espaçosos, apartamentos frescos, senhor. Espero que o senhor permaneça conosco durante um tempo. Tente tornar seu estado agradável. Eu e a senhora Cultos podemos ter o prazer de sua companhia para jantar, senhor, e na sala particular. Prefiro não jantar hoje, disse Butterby, virando-se e disse, olhando para ele, não me cairia bem, não estou habituado a jantares. Assim dizendo, caminhou lentamente para o lado oposto do pátio fechado e ficou parado, encarando o muro. Como assim? Perguntou o homem da boia, dirigindo-se a mim com um olhar de espanto. Ele é muito estranho, não é, senhor? Acho que ele é um pouco perturbado, falei com tristeza. Perturbado? Perturbado, é. Bem, palavra de honra. Pensei que aquele seu amigo era um cavaleiro falsário. Eles são sempre pálidos e educados, os falsários. Não consigo deixar de ter pena deles. Não consigo, senhor. O senhor conhece... E aí começou a citar. Alguns dias depois disso, voltei a obter autorização para entrar na prisão e andei pelos corredores em busca de Bartleby. Mas não o encontrei. Vi-o saindo de sua cela não faz muito tempo, disse-me um carcereiro. Talvez ele tenha ido matar tempo no pátio. Então, eu fui naquela direção. O senhor está procurando pelo mudinho? Perguntou-me um outro carcereiro que passou por mim. Ele está lá, dormindo no pátio. Não faz 20 minutos desde que o vi deitar. O pátio estava completamente silencioso. Essa é a última página, tá, pessoal? O pátio estava completamente silencioso. Não era acessível aos prisioneiros comuns. Os muros ao redor, de espessura impressionante, isolavam todos os sons atrás deles. O estilo egípcio da alvenaria pesava sobre mim de modo lúgubre, mas um suave gramado encarcerado brotava sobre os pés. Era como se o coração das eternas pirâmides, por alguma estranha magia, fizesse brotar, através das fendas, sementes de grama largadas ali por pássaros. Estranhamente, enroscado ao pé do muro, com as pernas encolhidas e deitado de lado, a cabeça tocando as pedras frias, avistei o enfraquecido Bartleby. Não havia qualquer movimento. Parei um pouco e então me aproximei. Inclinei-me e vi que os olhos turvos de Bartleby estavam abertos. Apesar disso, ele aparecia profundamente adormecido. Algo me levou a tocá-lo. Peguei a sua mão e um arrepio subiu pelo meu braço e desceu pela minha espinha até os meus pés. O rosto redondo dele, do homem da boia, estava me olhando agora. A comida dele está pronta. Ele não vai comer hoje também? Ou ele vive... Bom, então ele foi até lá, peguei sua mão e um arrepio subiu pelo meu braço e desceu pela minha espinha até os meus pés. O rosto redondo do homem da boia estava me olhando agora. A comida dele está pronta. Ele não vai comer hoje também? Ou ele vive sem comer? Vive sem comer, falei fechando os olhos. Ei, ele está dormindo, não é? Disse o homem. Sim, está dormindo agora com os reis e conselheiros, murmurei. Ou seja, esse é o final do livro, Bartleby morre. O Melville, ele coloca ainda uma última página aqui para nós. Nessa última página, ele coloca um dado muito interessante que eu vou ler para vocês, tá? O livro terminou aqui. Aí ele coloca uma espécie de pós-fácil no livro dele. Ele diz que não vai nos ocupar com as coisas do velório, do enterro do Bartleby. Aí ele só deixa um pós-fácil para nós, dizendo assim, ó. Mas antes de me despedir do leitor, deixe-me dizer se esta pequena narrativa interessou o suficientemente para despertar curiosidade sobre quem era Bartleby e que tipo de vida ele levava antes do presente narrador conhecê-lo, posso apenas responder que partilho completamente desta curiosidade, mas sou totalmente incapaz de satisfazê-la. Embora, quanto a isso, eu não saiba ao certo se devo divulgar um pequeno boato que chegou aos meus ouvidos alguns meses depois do falecimento do escriturário. Vejam, então aqui Melville nos diz que ele não sabe, mas que ele vai partilhar conosco agora um boato que surge depois. Vamos ver isso. Nunca pude verificar as fontes da história que agora vou lhes contar. Portanto, não posso dizer se verdadeira ela é. Mas, considerando que este relato vago não deixou de ter um estranho e sugestivo interesse para mim, embora muito triste, pode funcionar da mesma maneira com outras pessoas. Então, vou mencioná-lo brevemente. O relato foi o seguinte. Antes de eu ler, deixa eu mostrar para vocês como é curiosa a mente de pessoas que usam argumentação derivada. Vejam, após todo o evento, tudo consumado, quer dizer, o Bartleby morreu, esse homem deve ter ficado muito triste, sofrido por um tempo, remoendo coisas, remoendo questões, até que isso se encaminhou. No entanto, a argumentação derivada, que é a essência do que habita e aquilo que faz com que esse homem procure as respostas, os motivos, as causas, isso então, sanadas certas questões, toma sua dimensão de novo e ele vai atrás das perguntas e das respostas, até encontrá-las de alguma forma, mesmo que seja em um boato, em algo que pode ser a verdade ou remotamente a verdade, ou talvez não. Então ele diz: o relato foi o seguinte, Bartleby havia sido um escriturário, um funcionário na seção das cartas extraviadas em Washington, da qual fora afastado repentinamente por conta de uma mudança na administração. Quando penso sobre este fato, não posso expressar adequadamente as emoções que tomam conta de mim. Cartas extraviadas? Isso não se parece com homens extraviados? Pense num homem cuja natureza e má sorte fizeram tender a uma pálida desesperança. Pode qualquer trabalho parecer mais adequado para aumentar essa desesperança do que lidar continuamente com essas cartas extraviadas e classificá-las para as chamas? Pois elas são incineradas anualmente em abundância. Algumas vezes, o pálido funcionário encontra um anel dentro do papel dobrado. O dedo a que se destinava, talvez, esteja apodrecendo debaixo da terra. Uma nota bancária enviada em rápida caridade. Aquele a quem iria aliviar já não come nem passa fome. Perdão para aqueles que morreram em desespero, boas novas para os que morreram sem assistência em calamidades, com mensagens de vida. Essas cartas corriam para a morte. Ah, Bartleby, a humanidade. Fim do livro de Herman Melville, Bartleby e o Escriturário, numa história de Wall Street. Vejam como termina essa história, não é? Então, o Bartleby havia sido um funcionário nessa seção de cartas extraviadas em Washington, né? E foi afastado. E quando ele pensa, ele começa a estabelecer conectivos e tudo. Seria essa a explicação por que houve com ele? Será? De qualquer maneira, é a resposta da argumentação derivada a que este homem faz. No consultório, nós vimos isso na primeira parte, quando trabalhamos esse curso no semestre passado, a questão de se é verdade ou não, para muitas respostas a que muitas pessoas chegam, isso não é a relevância, a resposta factual, mas a resposta que na estrutura do pensamento da pessoa fará sentido. De certa maneira, isso nos restitui e nos coloca diante da nossa própria humanidade de novo, das nossas coisas. Chegamos ao final da nossa aula, vou desligar o gravador e vou ouvir as considerações dos meus queridos alunos, tá bem?